Passados mais de 2000 anos, essa história que foi cantada e encenada pelas nossas crianças, ela continua sendo a boa nova de Deus para a humanidade, a maravilhosa notícia que alegra o coração de todo aquele que crê e que acolhe em sua vida essa boa notícia. A mensagem do Natal não se desatualiza, a mensagem do Natal não perde a sua relevância, a sua urgência, o seu impacto. Afinal, quem é que pode não se maravilhar diante da revelação de um Deus que se fez humano, de um Deus que se fez carne e que se tornou como um de nós? Foi justamente o mistério da encarnação do Filho de Deus que levou o ateu escritor C.S. Lewis, autor do livro As Crônicas de Nárnia, à fé. Foi o mistério da encarnação. Ele escreveu o seguinte: esta é uma das razões pelas quais eu acredito no cristianismo. É uma religião que ninguém teria conseguido inventar. É uma religião que ninguém teria conseguido inventar. E ninguém teria conseguido inventar mesmo. Que negócio é esse de um Deus todo-poderoso escolher entrar no mundo nascendo numa estrebaria e não num palácio? Como aceitar o fato de que não havia lugar para o Criador do Universo, nem numa hospedaria de quinta categoria, nem num cantinho qualquer da casa de algum parente de José? Como é que pode o Filho de Deus nascer em meio a uma simplicidade excessiva, para não dizer pobreza excessiva, a ponto de a própria Maria ter envolto seu recém-nascido em panos, sem que tivesse alguém para fazer isso por ela? Já pararam para pensar que José, acho que não estava tão confortável, talvez, diante do nascimento de um bebê naquele lugar, e a própria Maria não tinha ninguém ao lado dela. E ela própria, que deu à luz, o texto bíblico vai dizer que ela mesma envolveu o seu bebê recém-nascido em panos. Como é possível que o Messias prometido tivesse sido colocado num berço para lá de improvisado, numa manjedoura, num lugar onde os animais se alimentam? Tudo isso é muito chocante, para não dizer escandaloso. Agora, chocante também é ouvirmos o anjo celestial dizendo aos pastores como eles poderiam identificar o Salvador, o Cristo que acabara de nascer. Eles tinham dito aos pastores, naquele canto maravilhoso, eles disseram o seguinte: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor, e isto vos servirá de sinal. Qual sinal? Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Vamos, o texto está colocado, vamos colocar o texto aqui, 12. E aqui foi o sinal: e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Não seria isto um contrassenso? Um absurdo? Não seria mais adequado, mais razoável, diante da primeira parte do anúncio angelical, ouvirmos: encontrareis um menino num lugar suntuoso, deitado em berço de ouro, envolto em luz, com semblante angelical, com auréola resplandecente na cabeça? Não seria um sinal mais adequado diante do anúncio que nasceu o Salvador, Cristo Senhor? Nada disso. O sinal é rude. Nós costumamos dizer, o sinal é tosco. Encontrareis um menino pobre, no lugar pobre, escuro e fétido. E os pastores foram conferir pessoalmente. Foram sem preconceito. Foram não com os olhos da lógica, mas com os olhos da fé. Se assim não fosse, eles não compreenderiam a profundidade daquele momento, daquela mensagem. Irmãos, não é diferente conosco. Eu e você, nós temos que acolher a mensagem do nascimento de Cristo pela fé, compreendendo por que Deus fez tudo isto, por que Deus resolveu entrar na história da humanidade por este meio, por que Deus quis assim. O apóstolo Paulo, refletindo sobre o escândalo da manjedoura, ele que já havia refletido sobre o escândalo da cruz, ao refletir sobre o escândalo da manjedoura, ele dirá o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o favor imerecido de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aqui está o segredo. Jesus não se agarrou à sua riqueza, ele despojou-se dela, esvaziou-se do esplendor da glória divina. E nenhuma riqueza do mundo pode ser comparada à riqueza da qual Jesus abdicou, abriu mão para me salvar, para te salvar, para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. E essa é a mensagem central, essencial do Natal, daquela criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Sabe, irmãos, esses dias, essa semana, ainda hoje, eu me deparei com uma campanha de Natal de uma marca muito famosa de chocolates, que tem aqui em Moema, esta marca. Não vou fazer propaganda dela. Mas ela promete um Natal perfeito. Claro, se você consumiu o chocolate dela. As pessoas buscam, as pessoas querem um Natal perfeito. E o que seria um Natal perfeito? Famílias felizes e sorridentes ao redor de mesas fartas e árvores natalinas carregadas de presentes. Mas quando nós voltamos o nosso olhar para o primeiro Natal, nós constatamos que ele não foi nem um pouco perfeito. Humanamente falando, comercialmente falando, não, pelo contrário, o primeiro Natal aconteceu em meio a muitas adversidades, em meio a uma dura e implacável realidade. E sabe o que eu aprendo com a mensagem que as crianças nos trouxeram nesta noite? Eu aprendo uma lição muito preciosa para eu poder celebrar o Natal, eu, José Roberto, espero que você aprenda também. Eu aprendo que Deus não precisou de um ambiente perfeito a fim de visitar os homens. E que eu não preciso de um ambiente perfeito, que tudo esteja em perfeita ordem para poder comemorar o Natal de Jesus. Se eu creio e entendo a mensagem central do Natal, então eu posso celebrar, eu posso comemorar o Natal com toda alegria e gratidão, ainda que as coisas ao meu redor não estejam como eu gostaria que estivesse. E assim eu concluo a minha palavra, fazendo apenas um fecho à mensagem trazida pelas crianças. Eu não sei como é que está o teu coração na comemoração de mais um Natal. Porque o Natal tem isso, né? As pessoas muitas vezes perguntam assim para a gente: como vai ser o meu Natal se tem alguém querido doente, se eu acabei de perder o emprego, se eu acabei de receber os resultados de exames e eles não são bons, se eu acabei de me divorciar, se as coisas não andam bem. E nós associamos a comemoração do Natal a que tudo esteja bem. E eu me lembro que foi num tempo de Natal, quando as chuvas caíam torrencialmente sobre a cidade, e alguns bairros da periferia aqui de São Paulo foram completamente inundados, e muitas pessoas perderam tudo o que tinham. E eu me lembro da pergunta de uma repórter a uma dessas pessoas, porque foi intuitiva a pergunta da repórter. Era a véspera de Natal. E a repórter perguntou para a pessoa que havia perdido tudo na enchente: e agora, como vai ser o seu Natal? Uma pergunta muito difícil para alguém que perdeu tudo. Mas eu quero dizer a você que quando você olha para o primeiro Natal, eu sei que as crianças tornam tudo mais assim, fácil da gente entrar nessa história. Mas é uma história rude. Lembrar que uma menina que estava passando da adolescência, grávida, deu à luz num lugar super rústico. O José todo atrapalhado. E ela mesma teve que cuidar do seu bebê, porque não tinha ninguém para estar com Maria. Deus, por que que o Senhor faz um treco desse? Por que que o Senhor gosta de agir invertendo tudo? Eu não sei. Eu creio que é sempre para comunicar que o pior que seja a situação pela qual nós estivermos passando, se você conhece a mensagem profunda do Natal, que é a graça de Deus que veio a nós na pessoa do Filho, e você receber a salvação na sua vida, a reconciliação com Deus, então mesmo que não esteja tudo bem com você, você ainda pode celebrar e cantar o Natal, porque o Natal transcende o que eu tenho ou deixo de ter. O Natal acontece aqui no meu coração. O Lutero vai dizer isto: se o Natal não acontecer no coração, não adianta árvores maravilhosas, não adianta suntuosidade. Se ele não acontecer aqui, você não comemorou o Natal. Que Deus te abençoe. E que você celebre o Natal de Jesus no seu coração. Amém? Deus te abençoe.